Olá, ouvintes. Olá, Ortiz. Bom dia. Estamos começando mais um programa da série OAB no Rádio. Hoje vamos falar com a doutora Isabela Siloc, advogada, que vai trazendo informações sobre infrações de trânsito. Não é mesmo, doutora? Bom dia.
Bom dia, Edinho. Bom dia aos ouvintes. É uma alegria estar na rádio novamente e falar de um assunto tão importante para nós cidadãos.
Certo. Doutora, quais são, então, as principais infrações de trânsito cometidas pelos motoristas?
Então, as infrações mais comuns são o excesso de velocidade, o uso do celular ao volante, estacionar em locais proibidos, dirigir sem o cinto de segurança e a condução sob efeito de álcool.
E qual é a diferença, doutora, entre infração leve, média, grave e também gravíssima?
A classificação das infrações, ela depende da gravidade do ato. As infrações leves, com multa a partir de R$ 88,38 e 3 pontos na CNH, podendo ser convertida em advertência se preenchido alguns requisitos. Já as médias, que resultam de multa em torno de R$ 130,16, mais os 4 pontos na CNH, as graves com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH, e as gravíssimas, que são a multa em torno de R$ 293,47, mais os 7 pontos, e algumas multas podem ser multiplicadas em determinados casos, dependendo do tipo de infração, e algumas também são autossuspensivas, então é aquelas que podem ter a CNH suspensa daí.
E como funciona, doutora Isabela, o processo de suspensão da CNH?
O motorista pode ter a CNH suspensa de duas maneiras, sendo a primeira acumulando 20 pontos ou mais em um período de 12 meses, ou cometendo uma infração autossuspensiva, como essas que eu acabei de mencionar, como a dirigir sob influência de álcool, né, que é autossuspensiva. E caso isso ocorra, o motorista precisa cumprir o período da suspensão, fazer o curso de reciclagem e recuperar o direito de dirigir.
Muito bem. Recebi uma multa, mas não era eu quem estava dirigindo. O que devo fazer?
Nesse caso, é possível indicar o real condutor. Para isso, você deve preencher o formulário de identificação do condutor infrator, que acompanha a notificação que a gente recebe em casa, e enviar ao órgão responsável junto com a CNH do motorista indicado. Isso precisa ser feito dentro do prazo, indicado na infração, para que a pontuação seja transferida, corretamente. Também é possível indicar o principal condutor. Isso é feito no próprio site do Detran e pelo aplicativo da CNH Digital. E em caso de multa, já indicado o principal condutor, a infração vai direto para esse que está indicado, não recebendo os pontos daquele que tem o veículo no nome.
Certo. E quais são as consequências de dirigir sob efeito de álcool?
Além de ser uma das principais causas dos acidentes graves, dirigir sob efeito de álcool é uma infração gravíssima. E as penalidades incluem a multa de R$ 2.934,70, os 7 pontos na CNH e o direito de dirigir suspenso por 12 meses. E nesses casos, né, o veículo pode ser recolhido caso não tenha um condutor habilitado no local e não alcoolizado também. O valor da multa pode ser dobrado se o motorista rescindir dentro de um ano da primeira punição, e daí leva também à cassação da habilitação, que pode chegar até 24 meses.
E o que é o recurso de multa e como ele funciona?
Então, o motorista que se sentir injustiçado com a multa, né, tem o direito de recorrer. O processo ocorre em 3 etapas. A primeira é a defesa prévia, que o recurso em primeira instância, que é na Jari, aí o recurso em segunda instância, que é no Cetran. E para aumentar as chances do sucesso do deferimento do recurso, é importante apresentar provas e argumentos que demonstram a ilegalidade e a inconsistência na aplicação da multa.
E como a pontuação na CNH é zerada?
A pontuação é zerada automaticamente após 12 meses da data da infração. Mas se o motorista atingir o limite de pontos e tiver a CNH suspensa, ele vai precisar cumprir o período de suspensão e fazer o curso de reciclagem para voltar a dirigir.
Em quais situações posso recorrer da suspensão do meu direito de dirigir?
Você pode recorrer em qualquer caso em que considere que houve algum erro ou alguma irregularidade na aplicação da multa. Por exemplo, se você não foi notificado corretamente, se houve erro na identificação do veículo, ou se acredita que a infração de fato não ocorreu. E apresentar as provas e argumentos técnicos é essencial para que tenha um sucesso no deferimento do recurso.
E, doutora, quais são as exigências para um veículo ser considerado, em condições de segurança para circular?
O veículo deve estar com a manutenção em dia, incluindo os pneus, freios, faróis e sistemas de sinalização e iluminação. E, além disso, ele precisa ter o licenciamento anual regularizado e estar em conformidade com os padrões de emissão de poluentes. E, caso contrário, o condutor pode ser multado e o veículo também pode ser apreendido.
Em relação à lei seca, como ela funciona aqui no Brasil, doutora?
A lei seca estabelece que o motorista não pode ter qualquer quantidade de álcool ou outras substâncias psicoativas no organismo ao dirigir. Aí a fiscalização é feita por meio dos testes de bafômetro, né? E outras evidências que a autoridade de trânsito pode constatar na hora da abordagem. E recusar-se a fazer o teste também resulta em multa e suspensão da CNH.
E o que fazer em caso de um acidente de trânsito?
Em caso de acidente com danos materiais, é importante sinalizar o local e tirar fotos dos veículos. Já nos acidentes com vítimas, a primeira medida é acionar o SAMU ou bombeiro, caso necessário. Também é interessante acionar a polícia para fazer o trânsito do local. E se houver desacordo sobre a responsabilidade, é recomendável registrar um boletim de ocorrência e coletar os dados dos envolvidos e de algumas testemunhas que estejam no local. Também é muito importante lembrar de pegar a placa dos veículos envolvidos.
E quais são as principais novidades que você pode pontuar em relação ao Código de Trânsito Brasileiro após as últimas alterações?
Algumas mudanças importantes incluem a ampliação do limite de pontos na CNH, que antes era 20 e agora passou a ser 40, dependendo do número de infrações gravíssimas, e a obrigatoriedade do uso dos faróis baixos, acesos, em rodovias fora do perímetro urbano. E além disso, o prazo para a renovação da CNH agora varia de acordo com a idade do condutor, podendo chegar até 10 anos.
E quais cuidados, doutora, as pessoas devem ter ao comprar um veículo usado em relação à documentação de trânsito?
É essencial verificar se o veículo possui multas pendentes, se o IPVA está quitado e se há algum impedimento administrativo ou judicial. Essas informações podem ser buscadas no site do Detran ou até mesmo do departamento do Detran, de forma presencial. E também é importante fazer a transferência da propriedade do veículo dentro do prazo legal de 30 dias e evitar multas.
Certo, mais alguma informação? Doutora Isabela Siloca, advogada da OAB.
É bom aqui a gente lembrar da faixa de pedestre. Porque muitas vezes nós fomos ensinados que a faixa é uma prioridade para nós enquanto pedestres. Mas o que é bom a gente pensar e ter em mente é que a gente deve levar a faixa de pedestre como uma segurança e não uma prioridade. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente passa, nem olha para os lados e acaba que ocorrem muitos acidentes nesse sentido. Então se nós lembrarmos que a faixa de pedestre é uma segurança para nós e a gente fazer com mais calma tanto quanto pedestre quanto motorista, andar no trânsito com mais responsabilidade, muitos acidentes podem ser evitados.
Falando ainda em faixa de pedestre, é importante lembrar os nossos ouvintes também, doutora, e motoristas, né, e pedestres, inclusive, que a faixa de pedestre é onde há semáforo. Se o semáforo estiver verde, a preferência é do veículo e não do pedestre, né?
Isso, exatamente. Exatamente. Não é porque tem a faixa de pedestre que eu posso atravessar a hora que eu quiser. Tem que respeitar a sinalização, que é o semáforo.
Então, é importante que os pedestres também prestem atenção de observar, né? Se o semáforo estiver verde, espere, porque a preferência é do veículo. Isso. Se estiver vermelho, daí, obviamente, o veículo vai estar parado, é a preferência do pedestre.
Isso. E ainda assim, é bom olhar para os dois lados e ver se realmente não está vindo o carro, né?
Conferir antes, né?
Isso.
Muito obrigado, doutora Isabela. Falamos de infrações de trânsito. Muito obrigado pelas suas informações.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Programa da série UAB no Rádio. Repórter Edinho Carlos Moresco.